Romanos capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 19. Romanos 1, versículo 19. Quem abriu diz amém para mim, por favor. Aqui diz: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram loucos. Todos se tornaram tolos, né? Aí tem umas pessoas que estão loucos, né? E trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição pelo seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Aqui no livro de Romanos, o apóstolo Paulo dá um quadro geral de como as coisas já estavam acontecendo. Você pode ver aqui densas trevas, né? Se você ler depois, quando tiver um tempo, né, Gênesis capítulo 6, vai ver como é que estava o mundo um pouco antes de ele ser destruído por Deus. Estava do mesmo jeito. As trevas cobriam a terra. Haviam trevas em todos os lugares. E as trevas, elas produzem esse tipo de coisa. Hoje, o que nós lemos aqui é um retrato do que estamos vivendo hoje. Se você olhar para as coisas que vivemos hoje, aquilo que Deus criou, aquilo que Ele formou, foi todo deformado. E quando você ouve em qualquer lugar, noticiário, você vai numa escola, você vai estudar e ouvir sobre isso na história, você não ouve a verdade, mas você ouve aquilo que eles querem que você ouça. Porque a ideia das trevas é propagar qualquer coisa que apague Deus. Aqui diz que mesmo conhecendo Deus, não o reconheceram. Mesmo conhecendo, sabendo que Ele é o Criador, não o reconheceram e não deram glórias a Ele. Pelo contrário, adoraram as coisas criadas, os homens, os répteis, fizeram o que quiseram para criar para si um mundo segundo o seu próprio desejo. E aqui fala de algumas coisas que vemos acontecendo hoje também, não é nova. Não está acontecendo apenas hoje. Algumas pessoas podem pensar que isso é novo, mas não é novo. Não é lá naquela época em que o mundo foi destruído, já estava acontecendo, porque o diabo não criou uma coisa nova. O diabo está, na verdade, atuando em novas pessoas, mas as ideias são velhas. Você entende, meu irmão? Ele não está atuando com coisas novas, mas com coisas velhas em pessoas novas. Então, ele já criou um mundo tão nojento que a Bíblia, e Deus falando, e Deus trazendo seus profetas naquela época, a Bíblia diz que mesmo assim, então, aquele mundo teve que ser destruído, ficando somente a família de Noé. E esta era a corrupção que havia lá, e as trevas hoje reinam. Nós ouvimos aqui uma relação de conduta e comportamento terríveis. E isto é o que está cercando a nossa sociedade. Então você pode ver trevas densas. Você pode repetir comigo? Trevas densas. São trevas mesmo. Então, a treva, aquilo que é escuro, estou falando de coisas escuras espiritualmente. Amém? Ou aquilo que, que está apagado, você não consegue ver nada. As pessoas não conseguem enxergar absolutamente nada no que diz respeito à verdade, porque ela está escondida, ela está em meio a uma escuridão densa. Por isso que as pessoas não conseguem ver. Não é? O que elas olham e conseguem ver é o que elas entendem que é a verdade, porque é o que está sendo pregado. Por isso é uma, há uma cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual é por causa das trevas. Amém? Agora, eu quero que você ouça as palavras de Jesus a respeito dele mesmo. Em João 8, versículo 12, ele diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu vou repetir para você. Ele diz, de novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não andará nas trevas. Esse mundo, como eu falei para você, as pessoas andam tipo apalpando. Eu não sei se você andou em algum lugar onde não tinha luz, ou chegou na sua casa em um momento que a energia terminou, que a energia acabou, e você fica sem ver nada, e você corre atrás de alguma coisa, de uma vela, alguma coisa assim, para que você possa enxergar lá dentro, né? Ou hoje você pode acender a luz do celular, né? Vela com as pessoas mais antigas, mas hoje é o que a pessoa vem, acende a luz do celular e ela procura já algum lugar. Mas antigamente você precisava de uma luz, você precisava enxergar alguma coisa, você precisava fazer algo para poder entrar e para poder chegar a algum lugar. Eu me lembro que quando isso acontecia, nós tínhamos que chegar aonde tinha a vela, e aonde tinha a vela você tinha que chegar no escuro, porque você não tinha nada para chegar lá. Não tinha celular na minha época, eu não sou tão novo, é o celular que é bem novo, né? Ele não foi lançado tão, ele não é tão velho, tão antigo assim, né? Ele foi muito rápido, mas eu tinha que chegar em casa e tínhamos que apalpar lugares, era bem escuro, imaginar onde é que era mais ou menos, mexer nas gavetas, e aí sentir, né, o volume da vela, pegar lá e depois procurar onde é que estava a caixa de fósforo para poder acender, então colocar a vela e aí você via, pelo menos via ali no perímetro, num espaço em que aquela luz da vela podia cobrir. Quando você está em algum lugar, não importa onde seja, numa rua em que a escuridão ela é grande, você está querendo ver alguma luz, você se sente talvez inseguro, ou você não conhece o lugar, e você quer que uma luz apareça para que você possa enxergar e ver onde você está, em caminho você está, também para que você possa saber andar o caminho, procurar o caminho certo. Eu mesmo de carro, né, o meu carro tem um filmezinho lá, não é grande, mas ele, quando eu passo em alguns lugares escuros, as ruas ficam todas escuras e eu fico com dificuldade de ver e de achar onde é que eu estou. Já me perdi às vezes, não de me perder, não me achar, mas de não conseguir enxergar por causa da escuridão de fora e da escuridão de dentro, né, do carro. Então, sempre que há uma escuridão, você tem dificuldade de achar a saída. O mundo, ele está, sem saber como, mas procurando uma saída. Quando falamos de trevas, as trevas são dentro das pessoas, porque elas não conseguem ver. Amém, irmãos? Não estamos falando de trevas reais, estou apenas dando um exemplo de uma escuridão visível para uma escuridão espiritual que está dentro de nós. E a Bíblia fala que as pessoas estão com essas trevas dentro delas, elas não conseguem ver, elas não conseguem enxergar, elas estão vivendo dentro da corrupção, e muitas delas estão vivendo o que nós lemos aqui. Essas coisas que falam sobre a corrupção, a depravação, essa nojeira toda está sendo vivida. E há muitas pessoas com quem você vai conversar que parecem serem pessoas boas, mas elas, do tipo, elas admitem que essas coisas podem ser. Elas veem algum tipo de lógica nisto, elas veem o direito das pessoas fazerem isto, né? Não, eles fazem o que querem, as pessoas são livres para fazer o que querem, elas dizem isso. Aquelas que parecem ter algum tipo de respeito, elas estão concordando com essas coisas. Eu me lembro que, estando em um determinado lugar, alguma pessoa falou, usou um termo lá, um termo que nós usaríamos normalmente para tratar de pessoas que têm um tipo, certo tipo de comportamento. Uma pessoa chegou lá perto dele e falou: não fale isso, porque isto é é um tipo de homofobia, homofobia que fala? Homofóbico, sei lá, alguma coisa assim, né? Não fale desse jeito, não pode falar dessa forma. Eu estava lá ouvindo isso, né? E a pessoa não estava falando nada demais, estava falando só nos termos normais que nós conhecíamos antes, mas ela pegou e usou dessa maneira, e ela aparentemente não tinha nenhum problema com isso, mas já estava envolvida com um lugar assim. Então há muitas coisas hoje ensinando pessoas, ou crianças, não é? Hoje as escolas estão fazendo a mesma coisa, ensinando as crianças esse tipo de situação, ensinam as crianças a serem sexualizadas ainda novas, não é? Ensinam elas, ensinam inclusive que elas podem ter o que elas querem ter, ser o que elas querem ser e coisa parecida. Isso é escuridão? Amém, irmãos? Isso é treva no coração das pessoas? Eram essas trevas que haviam naquela época, e essas trevas ainda estão aqui. Agora, nós lemos aqui que Jesus falou que ele é o quê? Ele é a luz do mundo. E quem anda nele, ou quem está nele, não anda em trevas. Não anda em trevas. Eu sei que talvez, não sei se todos, mas talvez a maioria, eu não sei, já estão em Cristo aqui, e se estão nele, mas estão andando nele, não estão em trevas. Agora, o texto que eu li aqui, diz que quem anda nele, ou quem está nele, não anda em trevas. Mas em João, no capítulo 12, versículo 44, diz assim: e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu quero que você preste atenção nessas palavras: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Aqui está falando sobre uma visão que não provoca cegueira, ou que não tem trevas. Amém? Ele está vendo alguma coisa. Então ele está dizendo que quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, não vê a mim, mas vê aquele que me enviou. Conseguimos ver Deus. Você consegue ver Deus através de Jesus? Amém? Você consegue vê-lo. Você não é cego? Você não está em trevas? Então ele vai dizer aqui também, em 2 Coríntios, mas 2 Coríntios capítulo 3, versículo, capítulo 4, versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Eu não sei se você consegue entender o que está falando nesse texto completamente. Por mais que você viva em trevas, ou aliás, num mundo de trevas, mas que você viva numa situação em que essas coisas que as trevas produz podem ser vistas e podem estar do seu lado, pode estar próximo de você, pode estar onde você trabalha, pode estar no seu bairro, pode estar no seu vizinho, pode estar em qualquer situação. Segundo a Bíblia, você é luz, porque Jesus é luz, e ele diz que ele resplandeceu em nosso coração. Amém? E a Bíblia também diz que as trevas, elas não resistem à luz. Sabe disso, meu irmão? Que as trevas não resistem à luz, elas não prevalecem à luz. É só você pegar uma lanterna, ou o que quer que seja, no meio da escuridão, quando você acende, o que as trevas fazem? Somem. Porque elas não resistem à luz. Amém? As trevas, elas não estão lá. Quando a luz acende, elas não prevalecem, elas não ficam lá, não tem como ficar. Chegou a luz, elas saem. A única forma das trevas prevalecer é quando não há luz ali. Se não houver luz ali, ela vai prevalecer, mas se houver luz, ela não prevalece. Amém? Sabe, existem muitas pessoas que hoje você vê no mundo e que está perdida nesse tipo de mundo que nós lemos aqui, que foi narrado pelo apóstolo Paulo. Há muitas pessoas perdidas e elas estão, como eu falei, sem enxergar absolutamente nada. Essas trevas entraram em suas vidas, entraram nos seus casamentos, entraram nos seus relacionamentos, entraram na sua maneira de pensar, entraram no seu comportamento, e elas estão perdidas, de alguma maneira, elas estão emaranhadas com essas coisas, e elas não sabem como sair dali. Há uma prisão ali, há trevas naquele lugar. Sabe que, e por mais que você olhe para, às vezes você vai olhar para a situação de hoje, e você vê, eu já vi pessoas desesperadas, elas olham e falam, meu Deus, onde é que nós vamos chegar? Né? E eu ouço a palavra muitas vezes, já ouvi tantas vezes, né, isso aqui vai ser, logo logo vai ser destruído, Deus vai destruir essas coisas, Deus vai desfazer tudo, porque o pecado está crescendo bastante, o pecado está avolumando, não há dúvida que o pecado é grande, não é? Não há dúvida que o pecado está aparente, não há dúvida de que o pecado ele está se mostrando, vamos dizer assim, presente em muitos lugares e de muitas formas. Como eu falei, onde você olha, tem a manifestação dele. Se você olha na televisão, a manifestação dele. Se você vê na educação, tem a manifestação dele. Se você vê no vizinho, na conversa, na rua, não é? Tem a manifestação dele. Então não há dúvida que o pecado está aí, mas a Bíblia diz que a luz resplandece e que as trevas não resistem. Quando Jesus veio, quanto de trevas havia nessa terra? Quando Jesus apareceu aqui, quantas trevas havia nessa terra? O mundo era pura trevas. Amém? E não havia luz. Ele falou, eu sou a luz do mundo. Ele sozinho era a luz do mundo. Amém? Então, você só via trevas ali, para onde você olhava, só havia pessoas perdidas, só havia escuridão, densas trevas. Mas ele falou que ele veio como luz. Então, parecia um pequeno facho, porque ele era um homem, então ele não poderia estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas aonde ele passava, as trevas eram desfeitas. Amém, irmãos? Aonde ele passava, as trevas não prevaleciam. Ele ia desfazendo qualquer ação das trevas, ia chegando luz no coração das pessoas. Houve um tempo que ele falando para algumas pessoas, não entenderam a princípio a sua palavra, então algumas pessoas foram embora, mas ele perguntou para os discípulos, oh, vocês querem ir embora também? Ele falou, para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, palavra, a palavra que traz luz, amém? A palavra de Deus é luz, e a palavra trouxe luz, ela revelou no coração deles, e aonde Jesus passava, ele trazia a palavra, e a Bíblia fala que ele era a glória de Deus, ou seja, ele era Deus sendo expresso, a vida do Pai sendo expressa através da vida de Jesus. E se ele, Jesus, naquela época em que ele andava por aqui, e ele e ela sozinho, essa luz toda, não é? Porque não havia ninguém como ele, tudo era trevas. A Bíblia fala que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Não havia ninguém, não havia um justo sequer. Essa era a condição do mundo. Então ele veio nessa condição, e ele veio em nome do Pai, e uma única luz fez o que ele fez. Brilhou tão forte que foi pegando ou arrastando qualquer treva por onde ele passava. Amém, irmãos? Eu sei que existe trevas na vida de muita gente. Qualquer problema que você pode ver que não vem de Deus é produzido pelas trevas. Problema nos relacionamentos, como eu falei aqui, problemas internos, depressão, doença, o que quer que você possa ver que não venha de Deus é produto das trevas. As trevas produziram isso e continuam produzindo também. Mas eu posso dizer para você uma coisa. Se entrar a luz lá, as trevas saem. Se a luz entrar nesse lugar, as trevas vão ter que sair, você entende? Então, não é porque Jesus foi para o céu, não, porque ele fala que nós somos hoje a luz do mundo. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra e é a luz do mundo. Então, se você é a luz do mundo, ou se alguém não é e quer passar a ser, basta ele falar, quem crer em mim, vai se tornar tão luz quanto ele é. Quem crê nele, quem anda conforme ele diz, quem está praticando o que ele fala, quem pega essa palavra, a palavra de Deus é a luz para nós, o salmista falava que esta é a palavra de Deus, e que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, amém? Então a palavra de Deus é Jesus, e ele se transformou para nós aqui em sua palavra, e você pode lê-la e saber que você está aplicando luz nas áreas da sua vida. Então se tem alguma área na sua vida que está em trevas, aplique a luz. Você deve começar a entender que aquilo que você lê da palavra de Deus é luz para desfazer aquelas coisas. É luz para acabar com isso, é luz para trazer a vida, é luz para trazer a cura, é luz para trazer a solução. Sabe, eu já vi situações em famílias em que uma única pessoa que se converteu mudou a história. A minha é uma delas, mas eu conheci muitas outras pessoas que uma única pessoa que se converteu, a luz brilhou naquele lugar e aquela luz foi capaz de contaminar, ou na verdade, chegar a todas as pessoas da casa, porque a luz é contagiante, aonde a luz entra, se entrar de fato, eu não estou falando de alguém que diz, eu recebi Jesus, É alguém que recebeu Jesus e a porta se abriu para que ele aplicasse a luz na vida dele, a palavra de Deus na vida dele. Então essa conduta se espalhou, obviamente, para a sua família, se espalhou no seu trabalho, ou se espalhou onde ele estava, e aquela luz foi contaminando, foi na verdade contagiando as pessoas que estavam à sua volta, porque era a luz da palavra, você entende? Como eu falei, as trevas, elas não prevalecem quando a luz está lá. Se você está aplicando a vida de Deus e a luz, então, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa: o que quer que seja trevas, não vai prevalecer. O casamento vai funcionar, sabe? Tem gente, eu fico pensando, tem gente que não aplica claramente a luz no casamento, então não pode ver o casamento funcionando. Porque se você produz o que a Bíblia está dizendo, você traz luz para dentro do seu casamento, traz luz para dentro daquilo do seu relacionamento, sabe? Se o homem traz luz para o casamento, é porque ele está trazendo a palavra, está submetendo a ela, e quando ele submete a ela, está trazendo luz para dentro do casamento. Isso aqui é a resposta para acabar com a treva em qualquer lugar. Isso aqui é a resposta para trazer cura em qualquer lugar. Jesus disse: a minha palavra, se você crer nela, você vai ter o que ela dá. A palavra de Deus, ela não é alguma coisa que serve para Deus, mas ela serve para o homem, ela veio para trazer ao homem luz. E sempre que você olhar para ela, você sabe que ela vai trazer luz em qualquer área da sua vida. Quando você está precisando de alguma coisa e quer aplicar luz ali, é a palavra que vai trazer isso. E quando eu olho e creio nela, eu vou ter os efeitos da palavra de Deus na minha vida e não outra coisa. Sempre que as pessoas no mundo querem ter algum tipo de ajuda, algum tipo de resposta, elas não querem só pregação de pessoas, mas querem pessoas que são luz, e não que falem da luz. Amém? Pessoas que são, amém, irmãos? Pessoas que são luz, que vivem a luz, que experimentam o resultado da luz, que jogam vida de luz em suas casas, trabalhos e família, na sua própria vida, para onde ela for, ela seja alguém que possa impactar as pessoas e dizer: eu quero a luz que você tem. Eu quero isso. Eu me lembro de uma vez, alguém disse para mim, faz muitos anos isso, não é? Eu era recém-casado, eu estava indo no hospital, e uma pessoa me disse, nem crente era, não é? Eu fiquei até meio assustado quando ela falou isso, mas depois eu pensei bem, falei, acho que faz sentido, né? Ele disse, quem é você? Eu falei, por quê? Porque eu estou vendo uma luz brilhar em você, né? Quando a pessoa era minha macumbeira, eu falei, essa mulher deve estar doida, né? Mas eu falei, mas faz sentido. O diabo está enxergando a luz em mim, está enxergando que eu sou de Deus, né? E faz muito tempo atrás, vejo uma luz. Quem é você? Você entende, meu irmão? Quando você vai, pode ser que as pessoas do mundo não consigam enxergar, a não ser que você passe perto delas. Mas o diabo conhece de longe quem é a luz. Ele sabe, porque ele vê as obras de Deus, assim como a glória de Deus estava na face de Jesus. Jesus mostrava a Deus. Assim a face de Jesus está em nós. Amém? E você mostra isso quando você vai a algum lugar, é a glória dele na sua vida. Sabe, as trevas que estão cobrindo hoje, há muitas coisas, há muita promiscuidade assim, permitida. Você vê que a justiça não vale de mais nada, né? Eu não gosto de pensar, meu irmão, de hipótese nenhuma, quando eu vejo o que Jesus fez, pensar que nós estamos sendo acuados, pensar que um cristão ou a luz pode ser empurrada pelas trevas, a Bíblia fala que as portas do inferno é que não prevalecem contra a igreja, que é a luz. Então, quando alguém pensa nisso e pensar, não, olha, as coisas estão feias, não é, a situação está ruim, lógico que não, está ruim é para o diabo, mas não está ruim para a igreja, não está ruim para quem é crente, não está ruim para quem tem a palavra de Deus. Quando tem a palavra de Deus, você está com a luz, você é a luz aonde vai, ela acaba com as trevas, ela dissipa as trevas não vão permanecer ali, porque você chegou, amém? E aplicar ela em qualquer lugar, se for na sua casa, aplique, em qualquer lugar, na rua, aplique, em qualquer lugar onde você for, aplique. Agora, não tenha vergonha e nem medo de falar. Num mundo como esse, o que vale são as ameaças. O diabo gosta de fazer isso, ele sempre ameaçava, ameaçou Daniel, ameaçou José, ameaçou Jesus, né, de matá-lo várias vezes, ameaçou também os discípulos. Ele trabalha com muitas ameaças, porque ele sabe que não pode impedir a luz de brilhar. Então ele quer que a luz não chegue perto das trevas, ele não quer que a luz chegue e ilumine o lugar escuro. Mas quando você vai lá, e você deve ir, então você deve iluminar, porque você deve, para iluminar, para trazer luz, você deve ter a palavra sendo vivida, através da sua vida. Amém? A palavra é luz em nós. Quando você a pratica, ela, ela é luz em nós. Quando você fala ela, se alguma coisa está dando errado, aparentemente não está acontecendo como você achou que deveria acontecer, aplique luz. Declare a palavra. Fale com fé e alegria. Nunca produza nada que seja das trevas. Ou seja, não produza tristeza no seu coração. Produza alegria, porque a alegria é da luz. Amém? Tenha você um comportamento, uma vida, uma disposição para estar alegre, crendo naquele que te chamou para andar aqui. Ora, nós sabemos que andamos no mundo, que Jesus quando veio para cá, ele sabia que viria para o mundo de trevas. Ele sabia o que viria a fazer. Mas ele falou, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele falou, devemos caminhar enquanto ainda é dia. Olha só, ele não está falando sobre o dia do sol, ele está falando sobre o tempo que ele estava aqui. Porque é muito trabalho, enquanto é dia eu tenho que fazer o trabalho. Ou seja, porque havia trevas, mas ele estava aqui, enquanto estava aqui, o tempo todo que ele esteve aqui foi dia. Porque ele fez tornar dia. Você pode fazer tornar dia. Você pode fazer as coisas ficarem claras. Você pode fazer o diabo ficar calado em alguns lugares. Você pode desfazer as obras dele em algum lugar. Você pode refazer aquilo que Cristo fez, tendo ousadia para andar como ele andou. Você pode ser uma pessoa que não acredita no mundo e nem na força do diabo, nem na força das trevas, porque você sabe que o que tem poder é a luz. Amém, irmãos? Então, o diabo tenta mesmo enganar as pessoas, dizendo, olha, você não vai conseguir, não é? Olha só, está muito forte, as coisas estão fortes. Eu já vi pessoas, inclusive, que trabalham com algum tipo de cursos, né, que falam sobre lutar contra o diabo, e nós somos contra isso, né, um tipo de luta contra o diabo, porque ele está se levantando, então nós temos que levantar também para derrotá-lo, porque ele tem lá os seus espíritos, e eles estão ministrando fortemente nas trevas. Meu irmão, a Bíblia não diz isso não. A Bíblia fala que nós recebemos poder de Deus para acabar com toda a força do inimigo, e nada nos causaria dano. Então não existe a coisa de o diabo está se levantando. A Bíblia diz que você recebeu poder para expulsar demônios e curar doentes. Amém? A luz tem poder sobre as trevas. Jesus deu esse poder sobre as trevas. Então não importa o quão pareça escuro, você está bem vivo e você é uma luz plena no meio da escuridão. Aleluia. Amém, irmãos? Então, se Jesus pode ser uma luz tão grande quando ele veio, ele é um só, então você pode ser uma luz muito grande onde você está. No seu trabalho, em algum lugar, na sua escola, família. Não importa o lugar. Se você é luz, aonde você estiver, vai brilhar também. E você tem que entender, o diabo quer que você tenha um outro entendimento sobre isso. Para algumas pessoas parece que ele é mais forte. Parece que ele tem algum poder. Parece que ele tem alguma força maior do que a igreja. Lógico que não tem. Ele não tem. E se você está dormindo nessa mentira, então você, algumas pessoas que dormem nessa mentira, elas ficam passivas. Mas Deus está querendo libertar as pessoas das trevas. Nós somos as únicas pessoas que podemos chegar lá. Nós somos as únicas pessoas que podemos brilhar no meio de quem está em trevas. Você é a única pessoa que pode chegar lá e as pessoas verem Deus e liberdade na sua vida. Todas presas. E você é livre. Toda cheia de escravidão e você é livre. Sabe, às vezes quando pessoas reclamam de que precisam ser livre de alguma coisa, eu vejo claramente que ela está só precisando conhecer a Bíblia. Porque a palavra de Deus conhecida liberta. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há prisão para o cristão. Não há nada que segure o cristão. Não há nada que o prenda. Não há nada que o deixe amarrado ou doente, se ele tem a palavra que o traz liberdade, ou que traz liberdade para ele. Você entende? Nesse mundo, por mais que as pessoas olhem e não vejam saída, eu posso repetir para você com clareza, eu e você somos a saída para o mundo. Porque somos luz. Jesus era um só. Ele era o Filho de Deus que veio aqui e ele era a luz do mundo. Bom, eu acho que você também é Filho de Deus, não é? E a Bíblia fala que você também é luz. E nós não somos um. Somos muitos. Amém, irmãos? E somos muitos, podemos fazer muitas coisas. É ter coragem para andar mesmo. Ameaça Jesus recebeu também. Muitas ameaças. Tentaram apedrejá-lo alguma vez, tentaram empurrar de um barranco. Mas ele saiu do meio deles. E continuou a sua obra. Até terminá-la. Amém, irmãos? Amém. Vocês não são ou não estão acuados em nenhum lugar. Nem na sua casa, nem nas suas coisas, nem nas suas finanças, nem em lugar nenhum. Nós somos aqueles que temos a palavra de Deus para trazer luz em qualquer área da nossa vida. Amém. Em qualquer área da nossa vida, luz em qualquer área. Amém, irmão? Você não está preso, você não está preso. Diga, não estou preso. Diga, eu estou livre. A palavra de Deus libertou você, meu irmão. Ela libertou você e você deve continuar livre sempre. Agora a luz está aqui e você precisa fazer brilhar isso todo o tempo. Aleluia, eu louvo a Deus por essa palavra. Eu estava cantando aqui e glorificando o nome de Jesus, como ele é maravilhoso, sabe? Você precisa passar um tempo com Jesus, porque você vai ver como ele está tão bem, tão tranquilo. Ele não está preocupado, ele não está sendo acuado por nada, ele não está fazendo reuniões urgentes. Vem, Emílio, vamos fazer uma reunião, porque o negócio está feio embaixo. Não, ele está bem. Quem está acuado e nervoso é o diabo. Está acabando o tempo dele, ele não sabe o que fazer, está tentando fazer um maior reboliço, está tentando mexer aqui, mexer ali, usando o que pode usar, mas a luz ainda permanece na terra, a luz permanece aqui, os filhos de Deus permanecem aqui, a igreja permanece aqui, e o diabo, meu irmão, está acuado pela luz que está aqui. Ele não pode fazer a luz parar de brilhar. Amém. Amém. A luz não vai parar porque ele quer. Ele não consegue apagar uma luz que não é, que ele não tem acesso. E se você não deixar ele fazê-lo, porque se você deixa a palavra, você larga a palavra, você deixa de falar a palavra ou crer nela, você deixa essa luz apagar. Mas se você mantém a palavra viva no seu coração, ela está sempre acesa. Amém. Amém? Cheio do Espírito Santo, orando o tempo todo, mantendo a oração sempre, diariamente na sua vida. Então é lógico que a luz vai estar lá. Em qualquer lugar onde você esteja, as trevas podem tentar chegar, mas ela não consegue, ela fica longe, porque a luz, até onde pode, ela vai espalhando essa força. Amém? Amém. Aleluia, por isso que o diabo tem raiva dos cristãos. É lógico que ele tem que ter raiva, ele tem raiva de todo aquele que é de Deus, porque desfaz as suas obras. Qualquer um teria raiva de alguma coisa que não tem controle, que desfaz o trabalho dele. E você é essa pessoa. Não deve andar preocupado com nada, não deve andar ansioso com nada. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Tem muitas pessoas que têm ansiedade no coração. Ela anda com um coração triste, porque ela às vezes não vê a perspectiva, não vê como sair de situação X ou assado, não vê como melhorar uma situação pessoal, não é? Em algum relacionamento ou no trabalho. Ela não vê nada disso, então o coração dela logo se entristece. Mas não é assim que deve ser. Nós temos a resposta da luz, nós temos a resposta da palavra, temos o Deus que nos favorece. Eu gosto da palavra que diz que todas as coisas, não apenas algumas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Todas as coisas. Então eu vejo que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Não importa o momento que eu vivo, se eu estou crendo e se eu estou aplicando a palavra de Deus, eu estou vivendo de uma forma intensa para que todas as coisas cooperem para o meu bem. E meu irmão, dia menos dia, por mais que você veja situações que não parecem ser boas, existem momentos na vida das pessoas, se você olhar aquele momento em particular, parece que a pessoa, alguma coisa deu errado. Se você olhar, por exemplo, para José, o tempo todo preso, preso com Potifar, era escravo, e depois mesmo estava dando algum lucro para ele, e depois preso na prisão. Alguma coisa deu errado com José. Mas a Bíblia fala que Deus também abençoou ele naquele lugar. Estava numa prisão, não era um lugar bom. Mas não estava como prisioneiro. Estava como um administrador ali da prisão. Estava bem. Não era o lugar onde queria estar, ele queria sair de lá, mas estava bem. Mas se você olha para aquele ponto de vista, parece que José não estava bem. Longe do seu pai, da sua família, vendido. Alguns outros ficaram em prisões. Sabe, o que Deus faz no caminho de quem crê nele são milagres poderosos. Você não deve pensar que um momento como esse apagou a luz, ou que fez com que a luz deixou de desfazer as trevas. Em hipótese nenhuma. A luz sempre predomina. Amém? Se colocar a luz numa prisão, como o caso de José, vai brilhar lá. Se colocar a luz na casa de uma pessoa, vai brilhar lá. Se colocar a luz no império do faraó, vai brilhar lá. Amém? Porque a luz, onde está a luz, Deus está lá. E a Bíblia diz que porque Deus era com ele. Amém, irmãos? Então a questão é, aonde quer que você esteja, é para brilhar. É para as coisas acontecerem. A diferença é que você é luz e o mundo é trevas. Não tenha medo e nem se assuste com como as coisas estão. Deus já sabia que seria assim. Ele sabia que as coisas aconteceriam dessa forma. Então nos avisou antes para que possamos nos levantar com ousadia e intrepidez e ir pregando o Evangelho, anunciando as boas novas. Naquela época as coisas estavam em trevas também, o apóstolo Paulo falou daquela época também. Ele sabia o que estava acontecendo naquele momento que ele estava pregando o Evangelho. Você também sabe. Se nós lemos aquela palavra, e não era uma palavra para o futuro, era uma palavra para aquela época. O apóstolo Paulo não está falando de uma coisa que ele, algo que ele viu no futuro, ele está falando de algo que ele estava vivenciando naquela época. Então o apóstolo está vivendo uma coisa parecida com a que estamos vivendo hoje. Eu não estou falando nem o Brasil, estou falando no mundo mesmo. Se o apóstolo Paulo está vivendo aquela vida, daquela forma, e ele conseguiu prevalecer na sua vida e fazer o trabalho que deveria fazer, curou pessoas, apresentou Jesus, e a Ásia toda foi evangelizada, nós podemos fazer ainda melhor, somos um grupo muito maior. Amém, irmãos? Hoje não somos a igreja no início, somos a igreja do final. Acredito eu que somos a última geração. Então estamos prontos para brilhar com a maior força possível e acabar com essas trevas. Amém? A igreja detém o poder de Deus. A igreja tem a autoridade de Deus. A Bíblia fala que o inferno, quando ouve a voz de Deus, ele treme. Amém? A palavra diz que o inferno treme, o diabo treme quando ouve a voz de Deus. O que é que a igreja é? A igreja é a voz de Deus, a igreja prega a palavra de Deus. E quando você vai pregando, o inferno treme. Pois não quer que você fale. Mas se você falar, o inferno treme. Amém? Amém. Aleluia. Se há coisa para fazer, se há luz para trazer, traga luz. Luz em qualquer área da sua vida. Luz no seu relacionamento. Luz no seu trabalho. Luz em qualquer lugar. Nunca tenha vergonha. Não se veja como uma pessoa normal, você não é normal. Você é altamente ligado com Deus, o próprio Deus. E você vê Deus. Jesus falou, aquele que me vê, vê o Pai. Aquele que me vê, vê o Pai. Você vê o Pai. Porque você viu Jesus. Conhece Deus e sabe muito bem o que Ele vai fazer na sua vida se você andar segundo aquilo que Ele diz. Amém? Amém. Aleluia. Fique de pé. Os músicos subam aqui, por favor. Eu creio que existe... mesmo no meio cristão, muitas pessoas querendo mudar realidades espirituais através de uma autoridade que não foi a que Deus nos deu, dando ao diabo maior valor ou maior força que ele não tem. Pessoas falando sobre como devemos quebrar as forças do diabo, às vezes destruindo fortalezas ou orando juntos para quebrar. Eu me lembro que o T.L. Osborne falava muito sobre isso. Eu aprendi muito com o T.L. Osborne. Eu cheguei a fazer cursos de quebra de maldição, de cura interior. Então, se você nunca fez, eu digo, nunca faça. Porque você vai só perder. Eu fiz com quem você pode imaginar. Não é que é bom no assunto. Eu fiz. Se lembrou de um nome, esse nome que é o mais conhecido de todos, eu fiz com essa pessoa. Eu não quero falar, uma já morreu. Morreu agora. Gente boa, homem, mulher de Deus. Não estou dizendo que ela. Mas alguns trazem alguns ensinos que às vezes devemos deixar de lado. E dão um valor e força ao diabo que não deve ser dado. Eu lembro de uma frase tão simples e teliosa, aquele homem mexeu muito comigo. Porque eu via o diabo quando eu fiz aqueles cursos. Como um grande inimigo. forte, poderoso. Eu tinha que saber lidar com ele para vencer. Eu vi uma frase de Terry Osborne, frase não, ele contando um caso dele. Ele está em determinado lugar e havia um monte de feiticeiros. As pessoas faziam feitiçaria e pegavam as feitiçarias, as pessoas morriam. Morriam às vezes instantaneamente depois que alguém, que o feiticeiro falava alguma coisa. E Terry foi para aquele lugar para pregar o evangelho ali. E os pastores daquela região, ficaram assustados e falaram: Terry, nós vamos impor as mãos sobre você. Porque eles acreditavam naqueles feiticeiros. Falou, por quê? Porque aqui tem muitos feiticeiros e eles estão fazendo coisas, eles vão querer que você morra. E nós não queremos que isso aconteça, queremos impor as mãos sobre você. Ele falou, tire as mãos de mim. Quem deve estar preocupado são eles, não sou eu. Foi o que ele falou. Eu venho com Deus aqui. O Deus dos céus e da terra. Eles estão com o diabo, condenado. Eles têm que se preocupar, não eu. Então, quando o TL começou a pregar para aquela multidão, os demônios começaram a se manifestar num canto, eles expulsavam de longe, os demônios saíam. E um dia, nessa pregação que ele fez, eu lembro que ele expulsava de um e saía, e outro manifestava no outro, e se manifestava no outro. Então ele disse, é o seguinte, se você não receber Jesus, ele vai ficar indo de um para o outro, vai só chegar em você. Todo mundo levantou a mão, eu quero Jesus. O demônio fugindo de um para o outro, no meio daquela multidão, correndo de T.L. Osborne. Eu lembro que uma vez a filha dele, vendo ele falar do diabo de uma maneira tão, colocando o diabo tão para baixo, que a filha dele falou para ele, pai, coitadinho do diabo. Ela é uma bebezinha, né? Ficou com dó do diabo, tanto que ele falava. Então, o diabo não pôde impedir T.L. Osborne de fazer o trabalho dele. Mas no mesmo lugar tinham pessoas e pastores com medo. Você vê como a diferença de quem conhece a verdade do evangelho e a luz do evangelho. Ele chega naquele lugar, ele é a luz. Uma única pessoa pode fazer uma grande revolução naquele lugar, porque as trevas não prevalecem. Onde a luz chega, chega a verdade, chega o poder, chega a Deus. Então, se você colocar luz em qualquer área, de qualquer área, a luz vai brilhar aí, ela vai acontecer aí, as trevas vão embora. O que está causando dano é treva, ela vai embora. Se você botar a luz ali, falar, declarar a palavra de Deus sobre aquilo ali, crer nisto, as trevas vão embora. As trevas não prevalecem quando, o que é das trevas? Falta de perdão, orgulho, pecado de todo tipo, ressentimento, tudo das trevas. Você bota a luz, o resultado das trevas vai embora. Amém? Você tira essas coisas, bota a luz, porque você é livre. Você não está preso. Pastor, o que eu faço para botar luz na minha vida? Você não está preso. Você está em Jesus. Você está livre. Você bota a luz lá. Amém? Eu boto luz na minha casa, eu boto luz na minha família, eu declaro a palavra de Deus lá. Eu não quero que minha família fale nada que não seja verdadeiro, nada que não seja da palavra de Deus. Eu não quero que minha esposa ou eu falemos qualquer coisa que não seja em linha com o que a Bíblia está dizendo. Eu quero que a luz prevaleça na minha casa o tempo todo. Amém? Eu não quero palavras que não possam produzir o que a luz produz. Eu não quero produzir o que as trevas produzem. Então eu falo o que a palavra de Deus diz. Para o meu relacionamento. Em qualquer lugar. Em qualquer pessoa. Em qualquer situação. Trabalho. No meio de uma conversa ou família. A luz vai brilhar ali. Amém. Eu quero que você traga luz para a sua vida. Porque você tem liberdade, não está preso. Umas pessoas que não têm Jesus. Você tem. Amém? Você pode enxergar. Você pode viver uma vida não de tristeza ou insegurança, mas de fé e determinação. Porque você está sendo beneficiado pela luz. Amém? Você é alguém que tem um favor divino. Se você crer, todas as coisas cooperam para o seu bem. Alguém fez o mal, vai ser remexido aquilo ali e vai vir para o seu bem. Amém? Na Bíblia acontece isso. Sempre tentava fazer mal para alguém, quando a pessoa saía, saía num patamar maior, numa promoção maior. Eu não estou falando aqui porque nós estamos atrás de promoção nenhuma. Amém? Ninguém está querendo promoção aqui. Eu estou dizendo que o diabo não consegue deixar você como ele está. Se ele fizer alguma coisa, você crê, você sai daquilo melhor. Amém? Você sai melhor. Você vai sair de uma situação por cima. Porque a sua história é continuar pregando o evangelho até que ele venha. Até que ele venha. Então esse mundo, meu irmão, pode escurecer o quanto for, pode ficar denso. Você é uma luz que brilha tanto que eu ia falar que você parece um dos astros lá em cima, né? Um dos astros. Amém, querido? Você é um astro que brilha forte, né? Um sol como Jesus. Eu quero convidar você a fazer essa luz brilhar nas suas áreas que ainda não estão aplicadas. Lugares que você tem que aplicar, mas não aplicou. Amém? Mas você, lógico, você pode mostrar a luz que você é para muita gente. Mas que a tua família veja isso primeiro. Que as pessoas à sua volta, vizinhos, possam ver isso. Possam ver luz lá. Que você seja aquela luz do fim do túnel. A pessoa não está vendo nada, mas enxerga você e fala: meu Deus, ainda bem que eu encontrei com você. Amém? Aleluia. Eu desafio você a começar a brilhar em qualquer lugar da sua vida, em qualquer lugar onde você esteja, para que o evangelho seja conhecido de forma poderosa. Amém? E você vai ver que o diabo nunca pôde parar você. Se você pensou que um dia ele pôde, eu quero te avisar que ele não pode parar. Amém? Nem as portas do inferno podem parar. Aleluia. Feche os teus olhos. Meu Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Eu oro para que o teu Espírito possa clarear, Pai, o coração de todos, para entender que nós temos o poder, nós temos a autoridade, nós temos a força do céu, que nos foi dada para fazer um bom trabalho, para desfazer as obras das trevas, para acabar com a força do diabo. Porque nós fazemos com que a noite se torne um dia. Aonde estamos, Senhor, a tua força está conosco, a tua glória está conosco, a solução está conosco, a sabedoria também está conosco, o bom conselho também está conosco, a tua graça vai aonde nós vamos. Pai, obrigado, Senhor, porque nesse mundo não tememos absolutamente nada. Davi dizia: Pai querido, Pai amado, ele dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Senhor, o Senhor habita em nós. Obrigado, Pai, pela luz que nunca se apaga. Nós te louvamos, Pai, porque não importa o quão densa as trevas podem parecer, a nossa luz é muito mais forte. Muito mais forte, Pai Santo. E não vamos deixar prevalecer o pecado. Não vamos deixar prevalecer, Senhor, a sexualização de crianças. Não vamos deixar prevalecer, Pai, o ensino do pecado e do mal. Vamos fazer brilhar a tua palavra nesse mundo com coragem e com ousadia. Aonde formos, Senhor, vamos desfazer esses pensamentos horríveis. E vamos restaurar famílias em trevas ou das trevas para a luz, como diz a tua palavra. Eu creio, Pai. Eu creio na tua unção sobre a tua igreja. Creio na tua sabedoria sobre a tua igreja. Eu creio, Pai, no teu poder sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. E eu sei, Pai, que o demônio, que os diabos tremem diante da igreja, tremem diante da luz. Obrigado, meu Senhor, pela tua revelação no coração dos teus filhos, no nome de Jesus.